Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Nós hoje temos duas audições consecutivas do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, que aproveito para cumprimentar. E a primeira é uma audição a propósito das escombreiras das minas da Panasqueira, uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E, sequencialmente, teremos a audição do Sr. Ministro, a audição regimental. E, portanto, vamos dar início à primeira audição. Eu queria pedir desculpa ao Sr. Ministro, mas eu vou ter que ser substituído, porque vou ter que fazer as vezes de deputado do Bloco de Esquerda. E, portanto, vou ser substituído pelo.
Certo, coisas piores.
Vou ser substituído pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, já que o Sr. Vice-Presidente também vai ter que fazer de deputado do PSD. E, portanto, pedia o favor ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para ocupar aqui o lugar. Entretanto, depois, quando for a audição regimental, volto aqui ao lugar. Obrigado.
Sendo benfiquista, é que eu pedia desculpa, mas alegava razões de saúde.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. A nossa grelha para esta audição é 3 minutos para a apresentação do requerimento, neste caso do parlamentar requerente do Bloco de Esquerda. Depois, uma intervenção inicial por parte do Sr. Ministro, de duração de 5 minutos, e depois uma ronda de perguntas para os parlamentares, 3 minutos cada, sendo que depois a resposta do Sr. Ministro será conjunta em 10 minutos. E, portanto, para apresentar o requerimento, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós, quando elaborámos este requerimento, aprovado por unanimidade nesta comissão, tínhamos graves suspeitas da situação que se estava a viver no Cabeço do Peão, no Fundão, naquilo que normalmente se chamam as antigas escombreiras da mina da Panasqueira. Tínhamos graves preocupações, suspeitas, tivemos a oportunidade, para além de, na comunicação social, ser confrontados com essa situação, tivemos também a oportunidade de visitar a área. A elaboração deste requerimento pretendia precisamente ouvir um conjunto de entidades que nos pudessem sedimentar melhor as nossas preocupações, fundamentar melhor as nossas preocupações, depois a podermos, em diálogo com o Sr. Ministro, procurar encontrar responsabilidades e soluções. Depois das audições realizadas, nomeadamente aos senhores Presidentes da Câmara, do Fundão, mas também de Figueirão dos Vinhos, tivemos a oportunidade também de ouvir o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia e investigadores do Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Sobretudo, as declarações dos técnicos, dos professores do IST e da FEUP, tornaram claro que a situação na Cabeça do Peão é de enorme gravidade. É referido, por um lado, que é referido por um lado que o que a situação relativa à bacia de sedimentação e a toda aquela lagoa de lamas, há risco efetivo de desmoronamento, há um processo de erosão que pode levar, de facto, a uma situação de enorme gravidade. O investigador do Instituto Superior Técnico fala mesmo de risco para, não só para o território, mas para as pessoas. E o investigador da Faculdade de Engenharia do Porto refere-nos o acumular de um conjunto de substâncias perigosas em dimensão inimaginável, de milhares de toneladas, nomeadamente arsénico, que causam grave risco podem estar a causar neste momento já ter impactos concretos, mas causam enorme, nomeadamente para a saúde das pessoas, tendo em conta que são substâncias com impacto muito grave na saúde das pessoas. E, portanto, depois da operação, uma espécie de alienação de responsabilidades por parte da empresa mineira, que num golpe de mágica alienou a responsabilidade relativamente àquele território e passou tudo para um outro território, a questão que se coloca é esta: que medidas é que o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, que medidas o Governo está a pensar tomar no sentido de enfrentar, de resolver este problema e de evitar que haja uma situação dramática tanto para o território, para o ambiente e também para as populações daquela região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Entretanto, temos já connosco também o Secretário de Estado do Ambiente, Dr. João Ataíde, que saudamos. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente para a sua intervenção inicial, de duração de 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Soares. O início desta história tem mais que um século, não é? Foi a data que aqui tenho, é que em 1904 começaram ali a ser depositados resíduos resultantes da indústria extrativa. Isto prolongou-se durante quase 90 anos, até 93, que foi quando as minas foram encerradas. Nessa altura, com o seu encerramento, foram garantidas as condições técnicas de segurança e ambientais estabelecidas à data pelas entidades competentes, eram as que existiam, tendo o explorador instalado piezómetros no coroamento e na barragem de lamas, construído valas na base do talude para interceptar as corrências de águas ácidas, selado devidamente e devidamente recuperado com tela hidrocementeira ou estoque de aspirites. Em 2005 foi efetuada a desafetação da área mineira concessionada e os terrenos foram doados à Câmara Municipal do Fundão, a seu pedido, para ir desenvolver um projeto de requalificação da área com vista à sua valorização patrimonial e histórica. É por isso evidente que a responsabilidade de gestão daquele território, da cabeça do peão, compete à Câmara Municipal, o que não quer dizer que isso desresponsabilize quem a montante ali depositou esses mesmos resíduos. É um facto, Sr. Deputado, que, tal como Vossa Excelência, com toda a transparência, cita uma reportagem televisiva para a qual foi particularmente alertado, não sendo também uma novidade completa para nós este assunto, reconheço, também vi essa reportagem televisiva e, de facto, aquilo é um monte assustador, é um monte assustador. E, com base nisso e a partir daí, nós solicitamos ao DNEC que fizesse uma inspeção imediata, inspeção essa que já foi feita e já temos um relatório. Relatório esse também foi agora remetido à Câmara Municipal do Fundão e estamos naturalmente a analisar a possibilidade de cofinanciar as intervenções necessárias de curto prazo. O relatório do DNEC, que não identifica como iminente uma derrocada, é um facto, não fala disso, não diz que o maciço está estável, mas não identifica nenhuma iminência derrocada. É claro, quando define quais são as medidas de curto prazo e de longo prazo. Em primeiro lugar, de facto, fazer-se uma prospeção geotécnica, porque o relatório foi um relatório muito sumário, para se conhecer melhor o que ali está, ter um programa de um plano de observação, exatamente o que são os assentamentos do solo e a forma como se comporta aquele maciço, elaborar um plano de emergência, e esse temos mesmo que o fazer depressa, e o desenvolvimento do projeto de reabilitação do sistema de drenagem que ali existe. Sendo que também, para o médio prazo, faz um conjunto de propostas no sentido da avaliação da segurança estrutural das obras existentes e um plano de recuperação paisagística. O que é que nós temos na mão? Nós temos na mão aquilo a que um engenheiro chama um passivo ambiental, mas não temos na mão aquilo que um jurista, ou se quiser, um gestor de fundos comunitários chama um passivo ambiental. Porque um passivo ambiental, do ponto de vista daquilo que são as regras da lei, quer dizer um conjunto de resíduos acumulados que prejudicam o ambiente, relativamente aos quais não se sabe quem fez tal ação, ou quem fez tal ação perdeu-se no tempo e, portanto, já não há maneira de responsabilizar quem a fez. E, num certo sentido, é uma situação muito semelhante a São Pedro da Cova. Do ponto de vista jurídico, é uma situação muito semelhante a São Pedro da Cova, isto é, existindo verbas nos fundos comunitários e não estão exauridas, neste caso concreto não estão exauridas, no POCUR, para a recuperação de passivos ambientais, nunca uma operação destas poderá ser financiada por essas verbas, da mesma forma que São Pedro da Cova não é. Da mesma forma que São Pedro da Cova não é. Como sabem, São Pedro da Cova está encravado por uma ação em tribunal, certamente muito legítima, mas é paga com fundos do Fundo Ambiental e com a perspectiva de ressarcimento da própria entidade pública relativamente a esses mesmos fundos. E aqui a situação é em tudo semelhante. Isto é, quem poluiu e o último responsável pela mina, e a Câmara do Fundão tem aqui um papel da maior relevância, sabe-se quem foi. Sabe-se quem foi? Não foi uma coisa que se perdeu no tempo, não é? E por isso o que é que importa? Importa agora claramente, com a Câmara do Fundão, relativamente à qual esperamos uma reação, uma vez que aquele território está à sua gestão deste mesmo laboratório, deste mesmo relatório do ANEC, importa perceber se a Câmara do Fundão consegue aqui trazer de facto a responsabilidade aquela que é a entidade que provocou, pelo menos no seu tempo final, o depósito daqueles resíduos. E naturalmente, como Ministério do Ambiente, não se põe de fora, mal fora que se pusesse de fora, para contribuir para uma solução, e nomeadamente contribuir financeiramente para uma solução, esperando que neste caso tenhamos mais sorte do que aquele processo encravado que temos no caso de São Pedro da Cova. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente. Vamos dar agora a entrada, a dar início à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, em nome do parlamentar do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente, ex-presidente da Câmara do Fundão, com muito orgulho e muito gosto. Sr. Ministro, cumprimento e também ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente. E permita-me que comece como começou o Sr. Ministro. Aquele passivo ambiental, porque é disto que estamos a falar e é isto que interessa para aqui, ou seja, aquela exploração mineira, aquela concessão mineira, já tem mais de um século. E durante muitas décadas funcionava da margem esquerda do ZES, onde fica o Conselho do Fundão, dentro da concessão mineira, a chamada lavaria. Lavaria essa que recebia o minério das minas que ficavam do lado direito, na zona da Covilhã, e depois o minério era lavado e processado, sendo que os rejeitados iam para Mascombreira. Foi criado ali também um depósito de arsenio-pirite e, ao mesmo tempo, uma barragem de lamas que fazia a depuração, digamos, dos rejeitados que eram ali colocados. Isto aconteceu durante décadas e décadas. Estas minas tiveram uma marca histórica muito importante na história da Europa e do mundo, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, porque eram as maiores minas de wolframio da Europa e, inclusivamente, houve conflitos ali entre tropas inglesas e alemãs para o domínio daquele material, que era um material estratégico para o esforço de guerra. Mas isso é outra questão. Eu vou-me tentar centrar aqui apenas na questão ambiental, porque é essa que nos preocupa e é essa que deve merecer a nossa atenção. O que a Câmara Municipal fez a partir de 2002, depois de encontrar aquilo abandonado, porque de facto aquela área foi abandonada, e abandonada com a autorização do Estado, porque efetivamente a lavaria deixou de funcionar e a concessão mineira nessa altura passava muitas dificuldades, aliás estava à beira do encerramento aquela mina e do despedimento de cerca de 300 mineiros que entretanto foi comprada por $1 e continuou a funcionar felizmente e ainda hoje continua a funcionar, tendo passado de mãos durante mais de uma dezena de vezes. E sendo que até o próprio Estado, quando fala no conceito de poluidor-pagador, o Estado também foi poluidor-pagador. Se quer encontrar o poluidor-pagador, não é apenas a quem concedeu a concessão mineira ou a quem tinha a exploração da concessão mineira. O Estado foi sócio daquela mina através tinha cerca de 20% do capital quando as minas entraram em dificuldade. E o que é que a Câmara fez? O que a Câmara fez foi cuidar do seu território e cuidar das populações. Foi essa a sua preocupação, e principalmente a sua preocupação. E para isso começou por elaborar um plano integrado, foi chamado Plano de Recuperação do Rio, no sentido de prevenir as eventuais, porque de facto tínhamos uma situação perigosa, e ainda hoje temos... perigosa, como o Sr. Deputado Pedro Soares disse, e os investigadores que aqui estiveram, o professor António Manuel Antunes Fiusa, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e o professor Alexandre Pinto, do IST, do Instituto Superior Técnico, que relevaram, não só na questão dos depósitos de arsenopirito, mas, sobretudo, também na estabilização e da consolidação das escombreiras e da barragem de lamas. Como disse o Sr. Ministro, provavelmente aquilo está cimentado há quase um século. Não. Mas existem evidências que é preciso intervir e é preciso continuar a intervir. A Câmara Municipal do Fundão tomou e convocou todos aqueles que tinham responsabilidades e todos aqueles que tinham interesse em resolver este problema. Desde a fundação. Dê-me só 30 segundos para terminar, Sr. Presidente, porque é muito pouco tempo. Mas só para dizer isto, concluir com esta ideia, que é a ideia-chave. Foi feito um plano esse integrado, que começou em 2002. Em 2005, o Estado autorizou a desafetação. Aquilo era um terreno que passou para a propriedade da Câmara, era um único número, mas que ajudou a resolver o problema da questão urbanística, porque aquilo é uma aldeia, está ali uma aldeia, e havia casas, etc., e que permitiu a legalização das casas até junto dos mineiros que hoje ainda lá vivem, e reparar a estrada, reparar toda aquela situação, e simultaneamente fazer um plano de médio e longo prazo que ajudasse a resolver aquele passivo. E é este plano que tem sido executado. Nós executámos com fundos comunitários do CREN várias candidaturas. Uma candidatura fizemos empreitada em 2005 de consolidação, porque aquilo estava muito pior, Sr. Ministro. O Sr. Ministro visse aquilo naquela altura, arrepiava-se da forma como aquilo estava. Estava muito pior. Em 2010, 2011 foram feitos também trabalhos de consolidação, e agora há uma candidatura que foi esta que foi rejeitada, de cerca de 2 milhões de euros, e que iria exatamente prevenir essa situação relativamente aos perigos que temos pela frente, relativamente à consolidação e estabilização de toda aquela área.
Já passamos mais de 5 minutos.
Vou já terminar, Sr. Presidente. E é essa candidatura, que cerca de 2 milhões de euros, que não foi aprovada por causa do conceito do polidor pagador. De maneira que, Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu termino apenas perguntando uma coisa. Vamos continuar esse trabalho de resolver os problemas e de resolver aquele passivo ambiental, que é um passivo efetivamente preocupante e tem uma situação que exige intervenção de todos. Está o Sr. Ministro disponível para fazer este esforço, ou quer continuar na posição do nosso Pôncio Pilatos? Era só isso.
Muito obrigado, deputado. Para usar a palavra em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, com igual tolerância por parte da mesa na gestão do tempo, dou a palavra ao Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria começar por agradecer a informação que nos trouxe, porque nos traz aqui algum conforto depois da audição que tivemos aqui na semana passada, porque efetivamente estamos a falar de um passivo ambiental originado de mais de 100 anos de exploração de uma mina, que gerou uma escombreira que, tal como nos foi aqui transmitido, agora fico mais descansado com aquilo que é a informação do UNEC, que o Sr. Ministro nos transferiu e transmitiu aqui, que não identifica qualquer tipo de iminência de rocada. Esse desabamento poderá pôr em causa o abastecimento ou a qualidade da água que serve para abastecer muitas populações. E por isso ficamos preocupados. Na última audição que tivemos aqui, e não poderíamos deixar de manifestar essa preocupação, quando ouvimos aqui a APA falar do controle de qualidade de água atual, que diz que cumpre com todos os parâmetros. Ouvimos a DGEG diz que teve no processo até a questão da desafetação, e que a partir desse momento que não teria uma responsabilidade direta sobre o caso. E como é óbvio, perante esta situação, ficamos satisfeitos em ouvir o Sr. Ministro referir aqui, apesar de não ser uma responsabilidade do Governo, haver por parte do Governo já a iniciativa, quer na identificação e da verificação do problema, quer numa possível solução conjunta. Porque aquilo que está aqui em causa é também o facto da Câmara Municipal do Fundão ter assumido, com o objetivo de requalificar aquela zona e com a questão também urbanística, ter assumido responsabilidades que não eram da Câmara Municipal. o que levou a que depois, por outro lado, ficasse impedida, como vimos ainda agora, numa segunda fase desse projeto, ficasse impedida do acesso a esses fundos comunitários para realizar a sua intervenção, porque não era, digamos, o agente que criou o passivo ambiental, portanto também está aqui neste enquadramento, mas ao mesmo tempo assumiu essa responsabilidade, e é isso que é uma verdade. Agora, o que é verdade também é que temos... Então, a Câmara Municipal encurralada entre aquilo que é a responsabilidade de resolver este problema, não é? Entre o impedimento de ter acesso a esses fundos comunitários por não ter sido quem originou o problema e, por outro lado, a possibilidade de ocorrência deste desabamento e que pode criar aqui um acidente ambiental. E por isso é que estas informações que o Sr. Ministro nos traz aqui dá-nos algum conforto, porque sabemos que tem que haver uma solução. E essa solução poderá passar eventualmente, e que eu queria colocar, se poderá passar eventualmente, por exemplo, pela classificação daquela mina como uma mina abandonada, que já se foi aqui também falado nessa possibilidade, tendo em conta que está inativa desde 93 aquela área e que já não faz parte da concessão, no sentido de poder ser uma solução, ou mesmo o Governo poder intervir no processo, no sentido preventivo, e depois vir a exigir o direito de regresso sobre quem efetivamente tem responsabilidades naquela matéria, que não é o Governo, no sentido de evitarmos um mal maior. E é essa a nossa preocupação, a preocupação fundamental são as populações e a saúde das populações por via do consumo daquela água. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Marques. Para usar da palavra, em nome do parlamentar do Partido Comunista Português, a sra. Deputada Ângela. Não. Peço imensa desculpa. Efetivamente, agora é a vez, sim, da apresentação do. É a vez de usar da palavra, em nome do parlamentar do Bloco de Esquerda, o sr. Deputado Pedro Soares. Peço desculpa.
Muito obrigado. Deputado. Com certeza, não tem problema nenhum. Muito obrigado, sr. Presidente. É verdade, é verdade. Não perdem uma oportunidade. Cumprimento também o sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu acho que não vale muito a pena nestas matérias estarmos a empurrar responsabilidades de uns para outros. O que eu acho é que tem que haver claramente uma conjugação de esforços, tanto por parte da Administração Central como da Administração Local, para resolver uma situação que todos nós parece que estamos a reconhecer que é grave. A primeira questão que eu coloco é que ainda não consegui perceber, ainda não conseguimos entender por que razão é que, tendo aquela área sido abandonada em 1996 e só passados 9 anos a Câmara Municipal ter assumido responsabilidades relativamente àquela área em 2005, porque é que a Administração Central, nomeadamente a Direção-Geral agora de Energia e Geologia, mas também a Câmara Municipal do Fundão, nunca procuraram responsabilizar os poluidores por aquela situação? Aquilo que se pode, com a maior benevolência possível, é que houve uma atitude demasiadamente compreensiva relativamente à atitude da empresa mineira, que tem um procedimento que é condenável, e temos que dizer as coisas como elas são, um procedimento condenável que é, numa determinada área, produz uma situação de enorme risco, e depois, pura e simplesmente, vira às costas e vai para outro sítio e entrega a quem queira resolver o problema a situação grave que criou, e por parte tanto da Administração Local como da Administração Central parece que não houve nenhuma medida no sentido de resolver esta situação, impondo, através possivelmente de medidas judiciais, a responsabilização da empresa por aquela situação. É preciso apurar responsabilidades por isto. Responsabilidades da empresa mineira, mas também responsabilidades do Estado central e local, que tem a obrigação de defender os territórios e as populações. E não põe em causa, aliás, eu já tive a oportunidade de dizer isso na audição anterior, o esforço que a Câmara Municipal do Fundão fez no sentido de arranjar as estradas, de procurar resolver problemas que surgiram. Muito bem, não estou a pôr em causa isso. O meu problema é outro. É aquilo que está colocado agora, é que há um responsável, ou vários responsáveis, por este quadro, e efetivamente
nem uns nem outros assumiram essa responsabilidade de responsabilização, passa a expressão, de responsabilização dessas empresas, ou dessa empresa. E, portanto, eu acho que é preciso esclarecer porquê é que isto aconteceu. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que a Direção-Geral de Energia e Geologia, que tem a responsabilidade das concessões mineiras e da gestão de todo este processo, não tomou qualquer medida para a responsabilização das empresas? Porquê é que a Câmara Municipal do Fundão, pura e simplesmente, pelo menos isso, para além de tomar algumas medidas no sentido de resolver problemas imediatos, não quis também, ou não tomou nenhuma medida no sentido de responsabilização da empresa? Quer dizer, de facto, são estas entidades que tinham a responsabilidade de nos defender perante esta atitude agressiva, desresponsabilizante ou desresponsabilizadora por parte da empresa. Por outro lado, queria também referir o seguinte. Eu, sinceramente, ao Sr. Deputado João Marques, eu percebo que o Sr. Deputado tenha que dar algum suporte ao discurso do Sr. Ministro. Mas, sinceramente, nós não ficamos nada descansados com a declaração do Sr. Ministro. O Sr. Ministro, o que nos diz é que prevê que não haja uma ruptura iminente. Bem, mal fora se previsse que houvesse uma ruptura iminente e que estivesse aqui ao pé de nós, descansadinho, a conversar connosco. Quer dizer, é evidente, esperemos que não. Esperemos que não seja amanhã, que não seja depois de amanhã. Agora, o Sr. Ministro não disse, e isso temos que lhe dar essa compreensão, o Sr. Ministro não disse que não havia risco. Há risco. O Sr. Ministro disse que há risco. A partir do momento em que há risco, tem que haver medidas e ninguém fica descansado. E, portanto, se há risco de derrocada, bem, o Sr. Ministro acredita que não é iminente. Muito bem, a fé que o acompanha diz-lhe isso. Eu devo dizer-lhe que a declaração do Sr. Ministro não me conforta, continua-nos a deixar preocupados, porque efetivamente tanto o relatório do UNEC como os relatórios que foram produzidos e as declarações que foram aqui produzidas por parte do Instituto Superior Técnico, por parte da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, dizem-nos que a situação é grave, é de possibilidade de risco de ruptura e é de impactos na saúde e no ambiente de enorme dimensão. Tendo em conta, precisamente, as características da composição mineral daquelas escombreiras. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que nós não podemos continuar numa situação de expectante. Bem, vamos esperar por planos, vamos esperar por relatórios. Sr. Ministro, eu acho que era necessário dar algum sentido às preocupações que o Sr. Ministro aqui manifestou da possibilidade do risco real que se está a correr naquele sítio. E, portanto, terminando, Sr. Presidente, há duas questões fundamentais. Primeiro, que medidas é que são tomadas no sentido de responsabilizar o real ou os reais poluidores e responsáveis por aquela situação? Que medidas é que a Administração Central, e já não temos aqui a Câmara Municipal do Fundão, portanto aqui a questão
segunda
é
pergunta.
A Administração Central, que medidas é que vão ser tomadas no sentido dessa responsabilização? Em segundo lugar, que medidas concretas é que vão ser tomadas no sentido de diminuir o risco que aquela situação está a criar ao território, ao ambiente e às pessoas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. A tolerância da mesa tem sido total, como já repararam na gestão dos tempos. E a flexibilidade também. Agora sim, para usar a palavra em nome do parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Ângela Moreira.
Obrigada. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Temos tido ultimamente imensa informação factual sobre o que se tem passado ao longo dos tempos nas escombreiras no Cabeça de Peão. Estes elementos trazem-nos preocupações, como é óbvio. E estas preocupações são fundamentadas por estudos que têm credibilidade. Embora o Sr. Ministro diga que juridicamente não é um passivo ambiental, e eu só tenho que concordar, todos sabemos que há riscos ambientais e riscos na segurança e saúde da população. Há estudos que incidem sobre o risco do colapso da barragem de Lamas e contaminação das águas do rio Zêzere, com consequências, com um impacto ambiental grave. Há um estudo do Instituto de Saúde Ricardo Jorge que incide sobre a população, a saúde da população que está exposta a este tipo de materiais e escolheu a escombreira, a cabeça de peão, as minas da Panasqueira para fazer esse estudo, precisamente porque englobava tudo aquilo que eles pretendiam para o estudo. E chegaram à conclusão que realmente a população exposta, quer na vizinhança, quer os trabalhadores, correm graves riscos, sobretudo pela quantidade de arsénio, que é o material que aparece mais nesta população, e que tem que se agir rapidamente para que é urgente intervir para que a população não corra ainda mais riscos do que os que correu. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pergunta ao Governo em março deste ano e tivemos a oportunidade de ter uma resposta célere, e nesta resposta à pergunta há uma desresponsabilização do Governo, passando toda a responsabilidade para a autarquia e a empresa, e faz referência ao despacho 17 de setembro de 2005. Em relação a isto, nós começávamos já por questionar que fiscalização foi feita e por que razão a empresa não cumpre com as suas responsabilidades. Que a desanexação da escombreira não pode significar desresponsabilização. O que é que está a ser feito junto da empresa para ela cumprir as suas responsabilidades e da autarquia, nós já sabemos. Esta pergunta, esta resposta, não coincide, felizmente, uns meses depois, 3 ou 4 meses depois, com o que o Sr. Ministro veio dizer hoje e diz que já solicitou um estudo ao UNEC, que este estudo não identifica iminência de derrocada, mas o Sr. Ministro falou num plano, tem que ser rápido a elaborar um plano de emergência. Isto deixa-me a pulga atrás da orelha, então se é preciso um plano de emergência, não há risco de iminência de derrocada já, mas há probabilidade imensa de haver uma derrocada, senão não havia este plano de emergência que o Sr. Ministro deu um bocado de ênfase e que me pôs a pulga atrás da orelha. Pronto, a médio prazo tem que haver avaliação, tudo bem. É possível fazermos um plano rapidamente do que está a ser feito, do que vai ser feito e em quanto tempo vai ser feito? Portanto, o que é que vai ser, o que é que está previsto? E a nível de financiamento, se podemos contar com a colaboração do Estado, tanto o Estado, autarquia e empresa têm que trabalhar em equipa para que evitar um risco ambiental e um risco de saúde pública. E eu não passava, queria cumprir o tempo, vou terminar agora, porque nós somos cumpridores do PCP. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ângela Moreira, Sr. Ministro, agora para responder, tenho o tempo de 10 minutos, mas como as intervenções se prolongaram para além dos 21 minutos que estava previsto, naturalmente também beneficiará da flexibilidade da mesa. O importante também é que as perguntas que tenham sido feitas mereçam a respectiva resposta. Sr. Ministro, pousada a palavra, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, separar aqui duas coisas. Eu não tenho qualquer dúvida sobre quem tem a responsabilidade de resolver o problema, quanto a responsabilidade administrativa. Aliás, o ofício que foi enviado em 2005 para a Câmara Municipal de Fundão e para o presidente de uma empresa chamada Beral Team and Wolfram Portugal deixa as coisas absolutamente claras e leio que a Câmara Municipal do Fundão assuma, a partir da data de desafetação, a execução de todos os trabalhos de manutenção da área desafetada, nomeadamente da escombreira, na barragem de lamas, das respectivas valas de drenagem, e que a Câmara Municipal do Fundão e esta empresa, que não repito o nome, partilha responsabilidades relativamente ao controle da estabilidade da escombreira da barragem de lamas. Ou seja, eu não tenho a mais pequena dúvida que é a Câmara Municipal do Fundão e esta empresa quem tem a responsabilidade para resolver este problema. Isto para nós é absolutamente claro. Absolutamente claro. Agora, em face de um problema desta dimensão, evidentemente que o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades, que no limite são responsabilidades políticas e são responsabilidades no sentido de garantir que não existe nenhum acidente com consequências imediatas e consequências imediatas na qualidade da própria água do rio. E por isso não concordo com os que dizem que nós não fizemos, porque a partir do momento em que se tornou pública esta situação, e que eu confesso que desconhecia, não consigo dizer de outra forma, no prazo de uma semana foi solicitado ao ANEEQ que fizesse o trabalho que fez, trabalho esse que o temos há aproximadamente um mês. E esse trabalho foi imediatamente endereçado para quem tinha que ser endereçado, que é a Câmara Municipal do Fundão. Ou seja, nós agimos e estamos a agir. E é a partir daqui que, obviamente, vamos tomar decisões, sendo que a Câmara Municipal do Fundão é uma autarquia, com uma responsabilidade política também, e que assumiu ao tempo este mesmo território e a gestão deste território com os ónus que lá existiam. Se os conhecia bem, se os conhecia mal, enfim, não sei responder. Agora, sim, estamos e vamos agir. Pergunta ao Sr. Deputado Pedro Soares o que é que fizemos para responsabilizar. É, obviamente, o próximo passo. Com base nos elementos que temos na mão, o próximo passo é, obviamente, responsabilizar quem ali colocou aqueles recintos e instar a Câmara Municipal do Fundão a que depressa nos diga qual é a responsabilidade que aqui assume, com a certeza que a responsabilidade está sempre dela e da outra empresa, mas obviamente não deixará o Estado de agir cautelarmente para garantir que não há aqui qualquer risco para a saúde pública. E por isso, o deputado Manuel Freixo fez uma pergunta, obviamente usando uma metáfora, mas eu direi que se o Pilatos for eu, entre a Câmara e a empresa, um é o Herodes, outro é o Caifás, não sei qual querem escolher qual. Eu, quando muito, seria aquele genial Pôncio Pilatos da vida de Brian, que tinha um amigo chamado Beagles e uma mulher chamada Incontinência, porque não tenho mesmo, não é? No processo que tem os anos que tem, quando alertados há tão pouco tempo sobre aquilo que poderia acontecer, nós agimos com esta rapidez e esta consistência técnica e, obviamente, que não é uma ação esporádica de fazer o estudo e mandar para a Câmara do Fundão. Fizemos o estudo e mandamos para a Câmara do Fundão. Aguardamos que a Câmara do Fundão se chegue à frente, se responsabilize e assuma também as limitações que tem, o que entenderemos muito bem, para depois trabalharmos em conjunto com o objetivo de reduzir o risco de derrocada, e esse risco reduz-se, obviamente, tendo uma rede de drenagem capaz e uma bacia também capaz de aguentar e encaixar alguma lixiviação que possa vir a ocorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Terminamos aqui esta nossa primeira parte desta reunião ordinária da 11ª Comissão Parlamentar. Nós iremos ter uma segunda parte também com a presença do Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, mas essa será uma audição já regimental. A última, exatamente desta legislatura, faremos apenas um pequeno intervalo antes de iniciarmos essa audição. Muito obrigado à presença de todos.